Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou o Wallace Souza e começa agora o Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, projeto de extensão aqui da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei,
se liga
na assistência estudantil.
No programa anterior, recebemos o reitor Emmanuel Tourinho e o superintendente da Saeste, José Maia, que esclareceram sobre a política de assistência estudantil na UFPA e destacaram os principais serviços do Programa de Assistência e Integração Estudantil, o PROAS. Se você não pôde acompanhar por aqui o nosso programa de estreia, acesse o acervo na nossa página, que o primeiro Saeste Você já está disponível para ouvir e baixar a hora que você quiser. Hoje aqui no Saeste Você, o foco são os auxílios da Coordenadoria de Assistência Estudantil, que é diretamente responsável pelos programas Permanência, Bolsa Permanência, Casa de Estudantes e ainda pelas bolsas promissais aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG. E para começar, vamos ouvir agora uma reportagem sobre o Programa Permanência.
Permanecer. Para o estudante quilombola Cristivan Alves, esta palavra resume a importância do programa Permanência em sua vida acadêmica. Ele lembra do sacrifício que fez ao deixar a família, os amigos e a cidade natal.
A minha rotina era muito complicada. Às vezes eu chegava aqui em casa muito tarde, passava o dia todo na UFPA estudando. Chegava aqui em casa já cansado desse trânsito. E não conseguia ler, não conseguia estudar.
Nascido em Oeiras, no Nordeste Paraense, Cristivan tem 35 anos e é aluno do sétimo semestre de jornalismo. Depois de cursar o ensino médio em Belém, voltou para Oeiras, onde passou a trabalhar pela criação da Associação Remanescente do Quilombo Arirá. Motivado pela mãe, resolveu prestar vestibular para comunicação social. Para frequentar o curso em Belém, Cristivan contou apenas com a solidariedade da irmã, com quem passou a morar no distrito de Iquaraci. As coisas mudaram quando uma professora da faculdade conversou com Cristivan e o apresentou às assistentes sociais da universidade. No segundo semestre de 2016, ele passou a receber uma bolsa emergencial. O valor de R$ 400 ajudou a continuar no curso. Além disso, Cristivan teve o acompanhamento de um técnico da assistência estudantil que o ajudou a organizar melhor o tempo. Hoje, o futuro jornalista já recebe a Bolsa Permanência Quilombola. Ele avalia o programa de forma positiva, mas destaca duas dificuldades: a burocracia para se inscrever e os atrasos no recebimento da bolsa. Mas nem por isso ele deixa de traçar novas metas.
Ainda não consegui mudar para um lugar mais próximo da UFPA, pretendo ainda esse ano mudar para facilitar mais, né? Passar mais tempo livre para estudar.
Quem também reconhece a importância do programa Permanência é estudante de espanhol do campus de Abaitetuba, Nair Pinheiro. Ela mora com os pais e o sobrinho que apresenta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Enquanto os pais trabalham, é Nair quem toma conta do menino e o acompanha em todas as atividades, como a ida ao psicólogo, médicos e atividades recreativas. Quando anoitece, Nair pode então assistir às aulas. Segundo a jovem, o campus está localizado num bairro perigoso e afastado do centro urbano. Ela revela detalhes da rotina e como a bolsa ajuda a chegar todos os dias na universidade.
Na época que eu entrei, não tinha nenhum tipo de transporte. Nem a prefeitura, nem a universidade disponibilizava nenhum transporte. E nós saímos de lá 9h30, 10 horas, e isso é muito perigoso. Então, a principal função do dinheiro da bolsa na minha vida é para pagar meu meio de transporte, que é que eu pago um mototáxi mensalmente.
Além do transporte, o auxílio permanência ajuda a Nair a custear material didático e até mesmo a participação em eventos científicos. Apesar da importância da bolsa para a sua vida acadêmica, Nair acabou ficando sem o benefício durante um ano. Para ela, somente uma falha no sistema pode explicar um indeferimento do pedido. A partir dessa experiência, ela fala das dificuldades que sentiu em relação ao programa.
No meu primeiro ano, Eu vi que muita gente que realmente precisava, alunos que vinham estudar no campus daqui de Abaetetuba, mas que eram de outros municípios, eles se encaixavam no programa, mas de algum jeito eles não conseguiram. Então, eu acho que a primeira dificuldade é o número pequeno de bolsas para os calouros.
Após um ano sem auxílio, Nair conseguiu a bolsa novamente e pôde melhorar as condições de ensino. Assim como Álvaro Neto, estudante de educação física do campus de Castanhal. Ele também mora num bairro longe do campus, mas diferente da estudante de espanhol, Álvaro precisa passar o dia inteiro na universidade, porque o curso é integral. E foi por meio de um quadro de avisos na instituição que soube do programa Permanência, que hoje ajuda na dedicação do aluno aos estudos.
O auxílio é de grande importância, ele ajuda na alimentação. Como eu moro longe, às vezes demora um pouco para eu chegar na universidade, e só o fato de eu sair da universidade, almoçar e depois voltar, eu perco muito tempo. Ajuda também no material didático e no transporte, principalmente.
É desta forma, cobrindo gastos com alimentação, transporte e material didático, que o programa Permanência da Universidade Federal do Pará mantém vivo o sonho de milhares de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Pessoas que, como Cristivan, Nair e Álvaro, lutam por um futuro melhor construído por meio da educação de qualidade. Erlane Santos, especial para o Saeste Você.
Depois dessa reportagem que mostrou a importância do programa Permanência aqui na UFPA pelo olhar dos próprios estudantes beneficiados, a gente recebe agora a coordenadora de assistência estudantil Simone Silva, que vai nos ajudar a tirar as dúvidas sobre o trabalho e os serviços relacionados diretamente à Coordenadoria de Assistência Estudantil da SAEST UFPA. É o nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí.
No nosso quadro Responde Aí de hoje, a participação dos alunos e também dos ouvintes é fundamental. E hoje, quem vai responder as perguntas gravadas previamente pela nossa produção com estudantes aqui do campus da UFPA no bairro do Guamá, em Belém, é a Simone Silva. Como já dissemos, a Simone é coordenadora de assistência estudantil da SAEST UFPA. Muito bem-vinda, Simone, e obrigada pela sua presença aqui no SAEST Você.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma parceria muito importante entre a SAEST e a Rádio Web, esse projeto, o programa de extensão, onde nós iremos levar as informações da assistência estudantil diretamente a esses alunos. Então, muito obrigada pelo convite.
Simone, antes de começarmos com as perguntas dos estudantes, é importante também esclarecer que a Coordenadoria de Assistência Estudantil não trabalha sozinha, né? O trabalho é todo em parceria com as Coordenadorias de Integração Estudantil, Acessibilidade e ainda com os restaurantes universitários. Não é isso? Qual a importância desse trabalho integrado que é realizado na SAEST?
É isso mesmo. Eu acredito que ele é de suma importância porque o aluno, ele não pode ser visto de uma forma particular. Esse aluno que está sendo atendido muitas vezes pela Coordenadoria de Assistência Estudantil, em alguns momentos precisa ser atendido também lá no restaurante universitário, ele precisa ser atendido na Coordenadoria de Acessibilidade, que cuida dos discentes PCDs, e nós da Coordenadoria de Assistência também. Esse aluno, muitas vezes, não necessita apenas do auxílio financeiro direto. A assistência estudantil, ela está mais voltada para a questão dos auxílios diretos, que são os auxílios financeiros. No entanto, apenas isso, algumas vezes, não é suficiente. Esse aluno precisa. Ele tem dificuldades de saúde física, tem dificuldades de saúde emocional, psicológica. Então, por conta disso, ele precisa ser encaminhado também para os programas e projetos da Coordenadoria de Integração. Então, o trabalho em parceria, o trabalho em conjunto, ele é essencial para dar conta desse indivíduo. Ele não pode ser visto de uma maneira fatiada, né? Então, trabalhar nas coordenadorias vai poder ver esse aluno de uma forma mais totalidade, na sua totalidade, um ser, um indivíduo biopsicossocial e não apenas na sua questão socioeconômica.
Para o nosso ouvinte entender melhor o que é assistência estudantil e como essa política surge aqui na UFPA e atualmente quais são os principais benefícios para os estudantes.
A assistência estudantil, ela é uma política pública. Hoje, tem recursos do Estado, do governo, que são injetados para trabalhar programas e projetos voltados para a permanência desses alunos na universidade. No entanto, a gente compreende que a assistência estudantil ela já vem acontecendo há alguns anos, muito antes da implementação da política efetivamente. Na UFPA, nós temos restaurantes universitários já há algum tempo, muito antes do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Casa de Estudante Universitário também já existe há algum tempo. A apoio a eventos estudantis, né, aos discentes que precisam publicar um trabalho em eventos estudantis e que precisam viajar, também já existia. Obviamente que pontualmente, porque os recursos, eles eram recursos da própria universidade, mas já se fazia assistência estudantil já há algum tempo, ainda que minimamente. No entanto, com a implementação da política de assistência estudantil, que veio através de um decreto nacional, que é o 7.234 de 2010, aí houve recursos específicos para trabalhar a assistência estudantil. E aí, sim, surge uma gama de programas e projetos para dar conta disso. Então, hoje, a gente compreende a assistência estudantil como uma política de Estado, uma política pública, como um direito desses estudantes. No entanto, ela não é uma política universal. Ela é uma política seletiva. Existem critérios, tem um público-alvo que pode acessar esses programas, esses auxílios, esses benefícios da assistência estudantil.
Responde aí!
Então agora, Simone, nós vamos às dúvidas dos estudantes que justamente querem saber critérios, querem saber o que eles têm de oportunidade em se tratando de assistência estudantil. Lembrando que todas as perguntas de hoje foram gravadas previamente pela nossa produção. Vamos ouvir a primeira pergunta dos estudantes.
Meu nome é Lucas Emanuel, meu curso é Arquivologia e eu gostaria de saber como funciona o Programa Permanência.
O Programa Permanência, ele é um grande programa, nós chamamos de Programa Guarda-Chuva dentro dessa universidade, né? E que ele abarca uma série de auxílios. Nós temos dentro do Programa Permanência o Auxílio Permanência, que é um auxílio financeiro para custeio de material didático, transporte e alimentação. Temos também o Auxílio Moradia, que também é um auxílio financeiro para custeio de pagamento de aluguel, no caso daquele aluno que vem de um outro município, precisa deslocar da sua cidade de origem para cursar lá em outro campus, né, em outra cidade. E aí ele não tem familiares, aquele campus não tem uma casa de estudante, então ele precisa se deslocar e aí ele precisa de um recurso financeiro para custeio desse pagamento de aluguel. Então existe esse auxílio também. Existe o auxílio creche, existe o auxílio PCD, que é um permanência voltado para um público específico, que são os alunos com deficiência. Existe o auxílio intervalar, que é o permanência voltado para os alunos dos cursos intensivos. Então existe hoje uma gama de auxílios. Temos 14 modalidades de auxílios dentro do Programa Permanência, né? E cada um com o seu público específico.
Programa Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA, com o nosso quadro Responde Aí. E hoje quem responde as perguntas dos estudantes é a Simone Silva, coordenadora de assistência estudantil da Saeste UFPA. Vamos ouvir agora a próxima dúvida.
Eu sou a Gabriela Guimarães, do curso de História, e eu gostaria de saber por quanto tempo posso receber o auxílio permanência.
Como eu havia falado inicialmente nas perguntas anteriores, por se tratar de uma política seletiva, nós trabalhamos por meio de editais ou de instruções normativas. Os editais, eles funcionam normalmente anual, o do programa permanência é anual, mas temos também alguns auxílios que são regidos por instruções normativas que são de fluxo contínuo. Mensalmente, aquele aluno pode demandar. No caso do programa permanência, é anual, né? O auxílio permanência, ele é anual. Então, o aluno que se inscreve e é deferido dentro do número de auxílios, ele terá direito a receber 12 meses, desde que ele cumpra os requisitos do edital, que é manter um coeficiente de rendimento acadêmico de no mínimo regular, dentro dos períodos letivos que ele está recebendo o auxílio. E aí ele deve anualmente solicitar a renovação do auxílio. Se ele tem interesse em continuar sendo assistido pelo auxílio permanência, no ano seguinte ele deve demandar isso. Nós publicamos um novo edital com regras para alunos novos e de renovação. E aí esse aluno que já recebia por 12 meses poderá se receber por mais 12. Obviamente que quando ele solicita a renovação, há uma análise pedagógica que é feita para verificar se esse aluno de fato conseguiu cumprir os quesitos do edital no que se refere a desempenho acadêmico. E aí, caso ele não tenha cumprido, ele é chamado, ele é convidado pela equipe pedagógica a comparecer para que a gente saiba quais as razões que levaram ele a estar recebendo o auxílio financeiro e ainda assim manter um coeficiente de rendimento abaixo. Porque todo o trabalho da assistência estudantil é para que o aluno tenha êxito acadêmico, para que ele possa concluir o seu tempo de graduação, o seu curso de graduação no tempo correto, dentro de um padrão de qualidade, obviamente, de ensino. E aí, se ele está recebendo auxílio e não consegue, ainda assim, ter um avanço nesse rendimento acadêmico, a gente precisa tentar compreender o que está acontecendo. Aí, esse aluno é convidado. De repente, algumas vezes, é por uma situação de saúde física. Então, a gente já encaminha para o programa Estudante Saudável, que é da Coordenadoria de Integração. Se é um aluno com deficiência, que de repente está com alguma dificuldade acadêmica, os professores não estão compreendendo a situação dele, adequando os materiais, enfim, nós já acionamos a Coordenadoria de Acessibilidade, ingressar nesse processo. Enfim, se é alguma coisa, ainda que financeira, de repente, ainda com o auxílio financeiro, ainda tem problemas socioeconômicos aí envolvidos. Aí a gente vai verificar o que é para tentar encaminhar para outro auxílio, para uma outra modalidade. De repente, o auxílio taxa zero no restaurante universitário, que está isentando esse aluno de pagar a taxa de R$1 no restaurante. Enfim, a gente vai ter que conversar para verificar o que é. Mas, em tese, esse aluno pode, sim, renovar anualmente e ser assistido desde o seu ingresso no programa até a sua saída da universidade. É possível. O que a gente observa é que muitos alunos perdem data de inscrição, não fazem a leitura do edital, aí anexam documentação incompleta, né? E aí eles acabam perdendo a possibilidade de fazer a renovação. Mas, no geral, a gente tem alunos que passam a sua graduação inteira sendo assistido pelo auxílio permanência.
Bom, eu gostaria de retomar aquela questão, né? Você falou que é um programa seletivo e não universal. Então, a gente tem uma quantidade de auxílios, no caso, que são disponibilizados via edital anualmente. Acredito eu que uma das principais características para saber quem vai receber, quem pode ou não receber, seja a questão socioeconômica. Então, quais são, no caso, as condições, as características desse estudante socioeconômicas para que ele possa estar apto a receber? Tem uma questão de renda também associada? Associada a isso?
Nós temos um público-alvo, que é o aluno em vulnerabilidade socioeconômica. E quem que é esse aluno, né? Que aluno é esse? É um aluno que possui uma renda familiar de até 3 salários mínimos bruto. A soma de todas as rendas daquela família não pode ultrapassar 3 salários. Esse é o nosso aluno público-alvo. Nós temos hoje no programa permanência, no edital do auxílio permanência, 1.570 auxílios disponíveis anualmente. Desses 1.570 auxílios, 60% desses auxílios é destinado aos alunos da renovação, que são aqueles alunos que já estão sendo assistidos, e 40% para os alunos novos, que ainda vão ingressar. Anualmente, nos editais, nós temos, em média, 5 mil alunos inscritos. 5 mil alunos demandam esse auxílio. Então, nós passamos 6 meses, em média, fazendo essa análise, porque são muitos processos para analisar. O resultado final desse auxílio sai na primeira quinzena do mês de julho, né, do ano. E aí, o que a gente faz? O que a gente observa? Dados de anos. Estou à frente da Coordenação de Assistência Estudantil desde 2015. E a gente sempre tem um cadastro de reserva. O que é isso? Alunos que têm perfil e foram deferidos, mas não tem vaga, não tem auxílio suficiente. Então, o que acontece? A gente cria um cadastro de reserva. E à medida que algum aluno desiste por receber uma outra bolsa, já que não pode acumular, ou algum aluno se forma, integraliza, à medida que esses auxílios vão vagando, né, essas vagas vão surgindo, a gente vai chamando essas pessoas que estão no cadastro de reserva. Em anos anteriores, a gente conseguiu zerar esse cadastro. No ano passado, nós conseguimos zerar, esse ano ainda não. Esse ano, nós só conseguimos chamar metade. Nós tivemos um cadastro de 600 alunos ainda, aguardando nessa fila de espera, e hoje a gente já está com 250, mais ou menos, ainda aguardando para ser chamado. Fizemos a terceira chamada do cadastro de reserva ontem. Então, à medida que essas vagas vão surgindo, a gente vai chamando. No entanto, como eu falei, é uma política seletiva. Então, tem um quantitativo e tem uma demanda muito maior. Obviamente que para isso existem critérios, e o edital ele está especificando quais são os critérios. Tem critério de renda, tem critérios todos socioeconômicos, né? Então tem uma tabela que gera uma pontuação, se o aluno, se a residência do aluno, se a tarifa de energia desse aluno é baixa renda, se esse aluno é beneficiário de programas sociais, se esse aluno reside em área de ocupação, se ele mora com a família ou fora do seio familiar. tudo isso são critérios de vulnerabilidade que são, obviamente, avaliados e que geram uma pontuação. A partir dessa pontuação, a gente vai entender se ele, na regra final, lá, se ele entra dentro dos 1.570 auxílios. Se não, ele fica deferido, mas aguardando na lista de espera, que a gente chama de cadastro de reserva.
Responde aí!
Agora vamos dar uma pausa aqui no nosso quadro Responde Aí para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar um pouco mais com a coordenadora de assistência estudantil da SAEST, Simone Silva. Continue com a gente.
Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAEST e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAEST e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior.
Ei!
Se liga! Na assistência estudantil!
Hoje, aqui no SAEST Você, o foco são os auxílios da Coordenadoria de Assistência Estudantil, que é diretamente responsável pelos programas Permanência, Bolsa Permanência, Casa de Estudantes e ainda pela Bolsa Promissais aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG.
Responde aí!
No nosso quadro Responde Aí de hoje, a participação dos alunos e também de todos os ouvintes é fundamental. Quem responde às perguntas gravadas previamente pela nossa produção com estudantes aqui no campus da UFPA do bairro do Guamá, em Belém, é a Simone Silva, coordenadora da assistência estudantil da SAEST UFPA. E agora vamos ouvir mais uma pergunta.
Bom, eu sou o Renan Wei, sou do curso de Letras Português e eu quero saber quando é que o estudante pode pedir o auxílio emergencial.
O auxílio emergencial é um auxílio permanência. Mesma característica do auxílio permanência é para custeio de transporte, alimentação e material didático, no entanto, em caráter emergencial. O que é esse caráter emergencial? Muitos alunos que foram deferidos no programa permanência e estão no cadastro de reserva, algumas vezes querem demandar o auxílio emergencial. E aí a gente sempre orienta e explica que não é esse o foco do auxílio. Se nós temos 600 alunos no cadastro de reserva e todos demandam auxílio emergencial, não tem muito sentido, né? Obviamente que a gente sabe que aqueles alunos, eles estão dentro dos critérios, no entanto, não alcançaram o número de auxílios disponíveis, que são 1.570. Em tese, eles não estão em situação de emergência. Os 1.500 estão, porque a situação deles de vulnerabilidade é maior. Então, a gente sempre orienta, porque a gente acaba tendo essa demanda ao final do processo seletivo do permanência. Os alunos vêm recorrer a esse auxílio. Mas o que é o auxílio emergencial, na verdade? Ele é um auxílio que é destinado a estudantes que estão em situações emergenciais. Exemplo, um aluno que não pleiteou o auxílio permanência porque ele tinha uma situação socioeconômica ok, estável. No entanto, por alguma razão, essa situação dele mudou. O pai, que estava empregado e que tinha uma renda que dava conta de suprir as necessidades dele econômicas no que se refere à parte acadêmica, de repente desempregou e não tem mais condições de manter isso. E que sem esse recurso, esse aluno não vai dar conta, obviamente. Não tem outra renda, era a única renda da família. E que sem isso, esse aluno não vai conseguir dar continuidade. Isso é caracterizado. De repente, uma situação de morte na família que era o único provedor. Enfim, são situações emergenciais que acontecem na vida daquele estudante que não estava. Foi uma surpresa na vida dele. Ele não estava esperando por isso. Aí caracteriza, de repente, uma casa que pegou fogo, de repente, a mãe que separou e que o único provedor era o pai. Uma situação de violência doméstica, que a gente tem alunos que passam por situações dessa natureza. Enfim, são situações específicas, são situações de extrema vulnerabilidade que esse aluno não teve condições de acessar o edital. Então, como ele funciona? Ele funciona por instrução normativa, então ele é de fluxo contínuo. Obviamente que a situação acontece aqui e eu não vou esperar um próximo edital para solicitar esse auxílio. Então ele é mensal, esse aluno passa por visita domiciliar, por entrevista. A gente faz todo o processo de análise para verificar se hoje ele tem perfil para esse auxílio. É um auxílio com um número muito pequeno de estudantes que são contemplados, não é muito aberto, não é um número alto de estudantes que recebem, porque são situações, como eu falei, muito específicas, mas ele existe. A gente sempre orienta o aluno que está em alguma situação dessa natureza a nos procurar, né? O objetivo desse auxílio é para que ele possa atender esse aluno até que ele possa solicitar o auxílio permanência, até que ele possa migrar para esse auxílio. O objetivo é esse. Então, o aluno entra aqui e a gente já orienta. Foi lançado o edital do permanência, já se inscreva, porque você não poderá ficar sendo assistido continuadamente no auxílio emergencial. Então, ele é pontual. São para situações emergenciais mesmo.
Vamos à próxima pergunta sobre os programas oferecidos pela SAESH UFPA por meio da Coordenadoria de Assistência Estudantil da SAESH.
Responde aí!
E aqui no do curso de Física, gostaria de saber como eu consigo uma vaga na Casa de Estudante Universitário.
Ian, essa sua dúvida também é de outros estudantes. E assim, nós hoje temos na UFPA 5 casas de estudantes universitários, que são no campus de Belém, Breves, Castanhal, Tucuruí, e temos uma casa de estudantes no campus de Altamira, que por hora está fechada e está em processo de reforma. Então, aberta, temos 4. E como é que funciona? Até o ano de 2017, no primeiro semestre, funcionou via edital. Né? Nós lançávamos o edital no início do ano, esse aluno se inscrevia, pleiteava essa vaga, né, que é um auxílio também, e aí, após o resultado final, esse aluno era encaminhado para a moradia estudantil. Mas o que a gente foi observando ao longo desse processo? Que acabava sobrando, algumas vezes, vagas em casas de estudantes. E aí, elas só poderiam ser ocupadas novamente após um ano, quando nós lançássemos o outro edital. E a gente foi observando que, para as moradias estudantis, a demanda de estudantes era menor do que o número de vagas. E isso trazia um problema para a gente, porque acabavam ficando vagas ociosas. E isso não é interessante para a SAESH, não é interessante para os alunos. Às vezes estava no meio do ano, o aluno queria pleitear uma vaga e a gente não conseguia atender, porque só poderia entrar pelo edital. Então a gente foi fazendo um estudo sobre isso e chegamos à seguinte conclusão: transformar as vagas das moradias estudantis também em instrução normativa e não mais em edital, porque assim elas poderiam ser atendidas em fluxo contínuo. E desde o segundo semestre do ano de 2017 está acontecendo dessa forma. Então, Ian, para que você possa pleitear essa vaga, você precisa acessar o nosso site da SAESH, ler a instrução normativa que rege as vagas nas casas de estudante e realizar a sua solicitação. Sempre de 20 a 30 de cada mês, você pode solicitar a liberação do SIGAESH para fazer a sua inscrição e anexar todos os documentos que estão dispostos na instrução normativa. E após esse processo, a equipe técnica irá analisar a solicitação. Será realizada entrevista com o estudante, será realizada visita domiciliar no endereço de origem, para que posteriormente, tendo perfil, você seja encaminhado para a casa de estudante. Então, o que eu posso dizer é, nós temos vagas na casa de Belém, temos vagas na casa de Tucuruí e temos vagas na casa de Breves. A única casa que está hoje totalmente ocupada é a casa de Castanhal. No entanto, caso seja do campus de lá, pode solicitar e fica numa lista de espera. No momento em que o aluno se forma e que essa vaga ela surge, o discente é chamado.
Quantas vagas são ofertadas ao total, né, dessas casas? E qual é o perfil desse estudante?
O perfil do estudante é o mesmo do programa permanência. Perfil de vulnerabilidade dentro dos 3 salários mínimos. Entretanto, esse estudante ele passa por uma entrevista com a equipe psicossocial, porque nem sempre ser vulnerável tem perfil para morar em casas de estudantes. Para morar em residência estudantil, precisa ter um perfil de trabalho em grupo, de coletividade, você vai residir com outros alunos de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de cursos diferentes, e muitas vezes isso pode trazer conflitos. Então, a equipe sempre faz uma orientação, faz uma entrevista para identificar se esse aluno já teve experiências em convívio de grupos, e aí a gente faz todo um trabalho. Com relação às vagas, nós temos 24 vagas na casa de Breves, temos 22 na casa de Tucuruí, e temos 18 na casa de Belém e 11 na casa de Castanhal.
Responde aí!
Juliana Nogueira, aluna do curso de terapia ocupacional. E eu queria perguntar, se eu não conseguir a bolsa permanência, que outro tipo de auxílio eu posso ter para permanecer na universidade?
A gente sempre orienta os auxílios de fluxo contínuo, que seria o auxílio taxa zero, que é a isenção da taxa no restaurante universitário. Nós temos os auxílios indiretos, que são auxílios na área da saúde, no programa Estudante Saudável, os infocentros, que são os laboratórios de informática para que o aluno possa acessar e fazer seus trabalhos acadêmicos. Temos o auxílio creche, no caso de estudantes, pais e mães, que tenham a guarda dessa criança e que estejam em idade de creche ou pré-escola, também pode solicitar. Enfim, e temos o auxílio emergencial, que, como eu expliquei, são para situações de caráter emergencial. Mas, em tese, nós temos os auxílios indiretos. Então, se esse aluno não conseguiu o auxílio direto, de forma direta, ele pode demandar os indiretos, que são na área da saúde, na área do restaurante universitário, enfim.
Responde aí!
Meu nome é Elaine Cristine, eu sou do curso de licenciatura integrada e a minha pergunta é, os programas de assistência oferecem alguma ajuda para os alunos que não têm computador em casa para estudar ou fazer trabalhos?
A gente tem a questão do infocentro.
Isso. Luane, que você acabou de falar. No campus de Belém, nós temos um infocentro que funciona nos altos do Vadião, né, ali naquele espaço, naquele complexo, em que os alunos podem solicitar também para fazer as suas atividades, acessar a internet e fazer suas atividades acadêmicas. É um espaço que a gente tem divulgado bastante para que esses alunos possam acessar. É custeado com recursos da assistência estudantil, então o público são realmente os alunos da assistência estudantil. E temos alguns infocentros em alguns campi da UFPA. Já temos em Cametá, inauguramos um recentemente no campus de Abaetetuba. Enfim, nós temos já tentado levar esse trabalho para os demais campi, porque a gente sabe que não é uma necessidade apenas do campus de Belém.
Simone, antes de mais um intervalo para o último bloco do programa, uma informação importante para os estudantes que precisam de apoio e auxílios para se manterem aqui na universidade. Qual é o período em que costuma ser aberto os editais, ou o edital, no caso, do programa permanência?
Em geral, nós lançamos, como eu falei, ele é anual, então nós lançamos o edital no mês de fevereiro. Esse ano, as instituições se estenderam até o dia 26 de março. Ela pôde contemplar os estudantes da renovação, os novos estudantes e inclusive os calouros que ingressaram na universidade. Porque nós fizemos um processo de ampla divulgação na Semana do Calouro, então esses estudantes puderam acessar. Então, em geral, os editais da assistência estudantil são lançados no início do ano letivo, né? Em geral, no mês de fevereiro. No entanto, para o ano de 2018, a gente ainda tem um edital que é semestral, que é o edital do Prolínguas. Tivemos uma edição do edital em janeiro desse ano, de 2018, e teremos outra em julho de 2018. Então, esse aluno que quiser acessar ainda esse edital, poderá. O que é o Prolínguas? O Prolínguas é o auxílio a línguas estrangeiras. Então, é uma vaga no curso de línguas estrangeiras, inglês, francês ou espanhol, acrescido do auxílio financeiro para a compra de material didático, que também é via edital.
Existe a possibilidade de o aluno que recebe o permanência também pleitear o Prolínguas nesse edital?
Sim. O aluno da universidade pode receber o permanência. Se ele tiver perfil, inclusive, para receber o auxílio moradia ou pleitear uma vaga nas casas de estudante, ele também pode. Permanência é acumulável com moradia, que pode ser acumulado com mais o Prolínguas. Esse aluno pode acessar. Porque o Prolínguas, ele, na verdade, tem dois viés. Ele tem o viés da assistência, que é o recurso financeiro para aquisição desse material, que ele vai estudar a língua estrangeira, e ele tem o viés principal dele, que é do programa de apoio pedagógico, que já é voltado para integração. Então, é um programa que ele circula aqui na assistência e na integração, mas a sua essência é apoio pedagógico. A assistência entra apenas com o auxílio financeiro para aquisição desse material. Mas é possível, sim, um acúmulo, inclusive está previsto em edital.
Ei!
Se liga! Na assistência estudantil!
Agora vamos dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo com a Simone Silva e no próximo bloco a gente continua tirando as dúvidas dos estudantes sobre o programa permanência e outros auxílios da Coordenadoria de Assistência Estudantil da SAESH UFPA. Fique ligado!
Você está ouvindo SAESH e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo SAESH e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o SAESH e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação. O principal objetivo é deixar você, aluno ou futuro aluno da universidade, por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior. Hoje, aqui no Saeste Você, o foco são os auxílios da Coordenadoria de Assistência Estudantil da Saeste UFPA, que é diretamente responsável pelos programas Permanência, Bolsa Permanência, Casa de Estudantes e ainda pelas bolsas promissais aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG.
Responde aí!
E a gente segue agora para o final do nosso quadro Responde Aí. Lembrando que a participação dos alunos e também de todos os ouvintes é fundamental. Hoje, quem responde às perguntas gravadas previamente pela nossa produção com estudantes aqui do campus da UFPA no bairro do Guamá, em Belém, é a Simone Silva, coordenadora de assistência estudantil da Saeste UFPA. Temos agora mais uma pergunta para a Simone.
Meu nome é Thaís Chaves, eu faço artes visuais e eu queria saber se eu tenho direito ao auxílio moradia, porque eu sou de outro município e mesmo morando com a família aqui, eu queria saber se eu tenho direito ao auxílio moradia, porque eu tenho gastos.
Thaís, qual é o perfil do aluno que vai residir na moradia estudantil? O primeiro ponto, seja inclusive para moradia estudantil ou para receber o auxílio moradia, que em tese tem a mesma característica. É o aluno que precisa se deslocar da sua cidade de origem em decorrência da sua aprovação no vestibular, em decorrência do seu ingresso na universidade. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Um aluno que reside em Tucuruí e que passou para um curso que, inclusive, não tem Tucuruí e só tem aqui em Belém ou em outro campus. Eu vou usar aqui o campus de Belém. Chegando aqui, esse aluno não tem familiares, não tem ninguém que possa acolher, então não tem ninguém onde ele possa residir e aí ele vai, obviamente, solicitar a vaga na casa do estudante. O aluno pode me perguntar, que eu acho que é aqui o caso da Thaís, né? Perguntando, mas eu estou residindo aqui com parentes. Obviamente que tudo isso é uma questão que poderá ser analisada. A gente tem casos, por exemplo, de alunos que residem na moradia estudantil que têm um determinado familiar que mora aqui em Belém, que, no entanto, não há condições dessa pessoa permanecer. Acolheu temporariamente até que ela possa conseguir um outro espaço para residir, porque a família ali já está toda estruturada. Inclusive, há conflitos. Muitas vezes esse aluno acaba sendo expulso dali. Não, te vira, não dá para ficar aqui, foi temporário. Então, é claro que isso, só uma análise mais profunda do caso, da situação, a partir de uma entrevista, de uma visita domiciliar, é que a equipe vai ter condições de avaliar se é o caso dessa pessoa realmente ir para moradia estudantil. Então, é possível? É, mas a partir de uma análise, no caso aqui da Thaís, porque pelo que eu estou compreendendo, você reside com parentes aqui, mas até que ponto esses parentes te acolhem efetivamente? Está sendo possível se manter nesse espaço? Está sendo difícil? Isso está impactando no teu desempenho acadêmico, na tua vida acadêmica? Isso precisa de uma análise. E a partir daí, a gente identifica e orienta que solicite ou a vaga na casa ou um auxílio moradia, mas é possível.
Responde aí!
Simone, para encerrar o quadro Responde Aí do Saeste Você de hoje, queria que você falasse também um pouquinho sobre as bolsas promissais aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG. Como é que funciona?
A Bolsa Promissais não era gerenciada pela assistência estudantil. O que a assistência estudantil oferecia para os estudantes estrangeiros? Um auxílio permanência, um auxílio financeiro para custeio de transporte, alimentação e material didático, que nós chamamos de quê? De auxílio estudante estrangeiro. Ele é específico para esses estudantes. Também ele é via instrução normativa, não é edital, é de fluxo contínuo. Entretanto, quando a DAIE, que era a antiga Diretoria de Assistência Estudantil, se tornou a Saeste, se tornou hoje essa superintendência, um dos auxílios que veio, que não era da Saeste, que veio, que passou a integrar o nosso quadro, foi a Bolsa Promissais. Então, desde o ano de 2017, que foi o primeiro edital feito pela Saeste, nós agora administramos essa bolsa. Então, ela tem, além dos critérios socioeconômicos, ela tem alguns critérios específicos que são voltados para os estudantes PECG, né? Para os estudantes que ingressam na universidade pelo programa Estudante de Convênio de Graduação. É um edital anual, tivemos um em 2017, estamos tendo um agora em 2018 para a renovação desses alunos e para os novos que irão ingressar. É uma bolsa no valor de um salário mínimo que esse aluno pode custear aí todas as despesas dele com moradia, alimentação, enfim. Então, nós temos duas modalidades de auxílio para esses alunos. Por que nós mantivemos o auxílio estudante estrangeiro? Porque nem todos os alunos podem acessar a Bolsa Promissais. Os alunos, por exemplo, que são calouros, que estão iniciando o curso, não podem. Não podem acessar a Bolsa Promissais. há um impedimento nisso. Próprios critérios da bolsa não permitem. Então, a gente precisa atender. Ele não vai deixar de atender esse aluno. E aí, a gente atende, obviamente, pelo auxílio da assistência estudantil aqui, que é o auxílio estudante estrangeiro. Então, hoje, nós trabalhamos com essas duas modalidades.
Simone Silva, coordenadora de assistência estudantil da SAEST UFPA, agradece imensamente a sua participação hoje aqui no programa, tirando um pouco das dúvidas dos estudantes e ouvintes da Rádio Web UFPA sobre os programas de assistência estudantil da universidade.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de ter estado aqui para tirar essas dúvidas dos nossos estudantes. Eu acho que esse programa ele é extremamente importante. A gente sabe que muitos alunos muitas vezes deixam de acessar por desconhecer, por não ouvir falar, e acho que cada vez mais o nosso trabalho da assistência estudantil vem em busca dessa publicização do nosso trabalho, né? Publicizar aquilo que é direito dos estudantes, para que eles possam conhecer e compreender a assistência estudantil como um direito e não como um favor. A gente sempre busca dar essa orientação para esses alunos. Então, esse programa aqui está sendo de extrema importância na minha concepção, na minha avaliação, para que essas informações possam chegar até esse estudante que realmente necessita dos serviços, precisa ser atendido pelos serviços da assistência estudantil.
Então, vamos aproveitar para deixar o principal canal de comunicação com a SAEST para o estudante saber tirar suas dúvidas.
Nosso canal de comunicação, o nosso site da SAEST, www.saest.ufpa.br. Temos o nosso e-mail da Coordenadoria de Assistência Estudantil, que é o saestcai@ufpa.br, e o nosso número de telefone da nossa coordenadoria, que é o 3201-7346. Então, qualquer informação, estamos lá prontos para atender.
Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Simone.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
A partir de hoje, sempre no finalzinho aqui do nosso programa, teremos o quadro Fala aí, Galera. É um espaço para você divulgar os encontros e eventos acadêmicos e culturais do seu curso, da sua faculdade ou do seu instituto. Vamos ouvir agora o recado de hoje.
Olá, galera. Meu nome é Breno, tenho 25 anos, servidor público e há 4 meses faço parte do Grupo Olívia, né? O Olívia é uma ONG que atua na militância LGBTI e funciona aos altos do Vadião, né? O nosso trabalho envolve o combate à homofobia, né? Campanhas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, né? E durante esse ano nós estamos com vários projetos, né? Já realizamos alguns. O mais importante até agora foi o Sim Olívia, né? Que funcionou no início desse mês. E também o Caloraço, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre Olívia ou sobre as ações da ONG, você pode estar nos contactando, né, através das nossas redes sociais e também estar visitando a sede, né, que fica no Alto do Lajeão, tá? Abração.
Com o recado Fala aí, Galera, a gente encerra o SAEST Você de hoje, agradecendo a todos os que participaram no quadro Fala aí, Galera, e também no Responde Aí. E claro, um agradecimento especial a você que está nos ouvindo na nossa Rádio Web UFPA. Lembre-se, você também pode participar do programa. Basta mandar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com, mensagem nas nossas redes sociais Twitter e Facebook, ou ainda ligar para 3201-8814. 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Afinal, a SAEST, assim como esse programa, são feitos para você.
Ei!
Se liga na assistência estudantil!
O programa SAEST Você é uma realização da Rádio Web UFPA com o apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, a SAEST. Apresentação, Wallace Souza. Produção e reportagem, Wallace Souza e Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Até o próximo SAEST Você, Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
SAEST e você.
SAEST e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.